Eu rapidamente já cumprimento o advogado, coordenador da Frente Internacionalista dos Sem Teto, a FISH, e membro da Anistia Internacional, André De Paula. André De Paula, bom dia.
Bom dia, ouvintes. Enorme satisfação em retornar a este programa para dialogar com o conjunto da sociedade, especialmente aos mais oprimidos. Foco da tônica deste programa.
André, eu quero te agradecer por mais uma vez você conversar conosco aqui no programa. André, infelizmente a ação de determinados grupos econômicos tem levado a nossa população mais vulnerável a situações de total desrespeito a questões básicas de cidadania. Tivemos dois desses episódios recentemente. O primeiro deles, que nós acompanhamos aqui no Faixa Livre, entrevistamos a Indianara Siqueira, diz respeito ao despejo de um grupo de moradores da ocupação Casanem, em Copacabana, formado por pessoas LGBTIA+, que já estavam há tempos no local. Essa remoção aconteceu no último dia 24 pela Polícia Militar. Conta pra gente como ficou esse episódio, André, por favor. Houve algum tipo de violência quando da reintegração de posse? Para onde essas pessoas foram levadas?
Na verdade, acabamos conseguindo uma grande vitória, porque a ação do jurídico da FIST, aliada ao conjunto do movimento social, com a participação de outros atores que até então nunca se pronunciaram nas questões sociais mais agudas do povo, qual seja, por exemplo, o arcebispo do Rio de Janeiro, a Arquidiocese do Rio de Janeiro, que, junto com o conjunto do movimento social e popular, fizeram pressão. Conseguimos aguentar na resistência até 2 horas da tarde e depois o pessoal foi transferido para uma escola. Lá ficou até a última sexta-feira, quando definitivamente foi colocada no espaço do Estado. Um espaço, aliás, muito bom. Isso tudo aconteceu devido à organização da FIST Casanem, com o apoio do movimento social e popular e também da igreja. A perseguição aconteceu, né? O batalhão da Polícia Militar, em nossas manifestações, tem procurado nos coagir, abusando da autoridade, levando o megafone. Por 2 vezes apreendendo o megafone. No dia da reintegração de posse, o megafone foi igualmente tomado. Fui preso por 2 ocasiões já, numa manifestação e nesse dia também, tentando fazer com que os moradores ficassem sem a devida defesa, violando a lei do Covid, porque ao me prender junto com a apreensão do megafone, houve concentração de pessoas, abusando da autoridade, violando o direito de livre manifestação e cerceando o meu direito, o meu munus advocatício de atendimento aos meus clientes. Estamos representando contra o tenente-coronel Balbino, que é o comandante ali do quartel de polícia militar, mas entre mortos e feridos todos se salvaram porque acabamos conseguindo uma boa vitória.
Vocês seguem com alguma medida judicial, André, para o retorno dessas pessoas à ocupação da Casanem? Há condições dignas de moradia nesse novo espaço para o qual esse grupo foi levado? Qual é a reivindicação atual de vocês?
Na verdade, também durante a passagem dos moradores da Casanem pela escola, houve nova intimidação. Sem ordem judicial, policiais militares invadiram os assentados, o local em que estavam os assentados oficialmente colocados pelo Estado, uma contradição aí de posições e uma condição, inclusive, de desobediência à posição do Estado, e lá coagiram os moradores e encaminharam a Indianari ADP de Copacabana, a 13ª ADP de Copacabana, intoleravelmente demonstrando abuso de autoridade e desobediência ao próprio ditame legal, que qual seja, de que os moradores estavam lá não esbulhando, não turbando, não invadindo, mas sim assentados oficialmente. Não há por que reclamar nesse momento, porque o local foi aprovado, o local é muito bom, é ao lado do Castelinho, na Rua 2 de Dezembro, número 9, de modo que o local atende perfeitamente as demandas dos LGBTs que estão dando função social, que estão fazendo obras de melhoria e atendendo o pessoal da periferia ali, os moradores de rua, e partindo para a continuação dos inúmeros programas sociais que eles têm, entre eles a comida coletiva também, né, outras assistências que dão aos vulneráveis e fragilizados, discriminados da sociedade, que são os LGBTs.
Só que a covardia de parte do nosso judiciário não para por aí, André. Uma outra decisão controversa determinou o despejo da ocupação Filhos de Dandara, localizada no centro do Rio. Há uma série de famílias nessa ocupação, André, com várias crianças. Como se desenrolou este caso, André? A desocupação já foi efetivada?
A criminosa desocupação, infelizmente, foi realizada. A culpa é do judiciário e também do governo do estado. O judiciário porque coloca na rua pessoas, aumentando o risco aí do contágio, levando essas pessoas ao abandono, né, jogando essas pessoas no mar de contágio da Covid-19, em plena pandemia, quando a lei da precaução, quando a proibição do Congresso de reintegrações de posse, despejos e remoções, quando o STF também se pronunciando que até 30 de outubro não poderá acontecer reintegrações de posse de indígenas e vulneráveis, e postulados médicos todos, embora isso tudo tenha acontecido, o Estado, através do judiciário, comete esse crime, e o Estado, através da polícia militar, que é a mão armada, também não acolheu nenhum desses moradores em qualquer lugar que seja. Embora, nesse caso, juridicamente, os moradores não recorreram à justiça para se defender. Numa desorganização que a gente imputa pelo desconhecimento das pessoas, né? E eles foram à FISTE depois de já estar tudo sacramentado, apenas demos o apoio para a resistência, para uma última tentativa de reverter no plantão judiciário, que não conseguimos, porque as cartas já estavam na mesa, a ordem do judiciário é para botar o pessoal na rua mesmo, cometer crime mesmo, e apenas alocamos e colocamos as pessoas em vários locais, alguns, inclusive, dentro de ocupação, de outras ocupações.
Por que o nosso judiciário, André, trata as populações mais vulneráveis dessa forma? Por que esse tipo de medida contra quem não tem condições mínimas de dignidade?
Porque o judiciário é um judiciário de classe. Ele tomou partido da propriedade, mesmo que esta esteja abandonada. Quer dizer, ele vira as costas para o próprio ordenamento jurídico, que diz que a propriedade abandonada não pode merecer proteção judicial e que a posse deve ser privilegiada. Mas os desembargadores, juízes, na sua maioria, são filhos de empresários, filhos de generais, filhos de patrões, filhos de grandes latifundiários, enfim. São da classe dominante e são filhos da propriedade e fazem opção por ela, de qualquer maneira, ao arrepio da lei.
E o que é que nós, sociedade civil, podemos fazer para mudar esse cenário, André? Como resistir a tudo isso?
Na verdade, nós temos que nos organizarmos para tirar o governo Bolsonaro daí. Porque o Bolsonaro está inflamando, insuflando o judiciário, que já tem vontade de para tal, mas ao dizer que os sem-teto são terroristas e que os indígenas são preguiçosos, que os negros são uma raça inferior, enfim, ao insuflar os capitalistas para que estes ainda usem o chicote com mais veemência ainda contra os pobres. Então temos que derrubar esse governo. Nós não temos arma. Através da eleição, vamos perder, porque eles têm o domínio desta máquina, deste campo. É o campo deles. Acho que através de uma grande greve geral para parar a produção e para exigir do governo melhorias inicialmente e depois levar uma derrota, que tem que ser uma derrota do próprio sistema capitalista de exploração do ser humano pelo ser humano e instaurar uma sociedade socialista. Enquanto isso não acontecer, podemos melhorar um pouco aqui e acolá, como os governos do PT que fizeram algumas pequenas melhoras, mas o fundamental, né, a estrutura da dominação não foi mudada e não será mudada dentro desta regra de jogo que a burguesia dá a ordem, traça o destino e implanta a regra.
André de Paula, muito obrigado por novamente conversar conosco aqui no programa. Eu te desejo um bom dia de trabalho e um forte abraço.
Desejo mesmo para vocês, registrando que mesmo com todas essas dificuldades, a FIST já conseguiu ganhar na Justiça 18 manutenções de posse e convido a todos para o Chope Cultural Reflexivo, que acontece toda sexta-feira na Ocupação Antônio Louro, na Rua Visconde do Rio Branco, número 20, para combater o monopólio da Ambev, os transgênicos, uma cerveja artesanal e cachaça feitas por uma cooperativa sem patrão, né? E particularmente nesta sexta-feira para comemorar o aniversário do América Futebol Clube, com o lucro todo sendo revertido para a ida dos companheiros Cláudio da FIST e André, também do nosso movimento, a Cuba, para retribuir o muito que esse país tem feito pela humanidade, através de seus médicos, através das universidades abertas para todo mundo, inclusive para o Brasil, através das pesquisas e descobertas de medicamentos para a cura das pessoas. Então convidamos a todos para toda sexta-feira estar às 19 horas no Chope Cultural Reflexivo e particularmente agora na próxima sexta-feira para comemorar o aniversário 116 anos de glórias do América Futebol Clube, o vingador do futebol brasileiro, o primeiro clube brasileiro a excursionar no exterior, enfim, o clube que pacificou o Campeonato Carioca, o Fita Azul do futebol brasileiro, 17 partidas invictas pelo exterior e tantas outras glórias. Todo sexta-feira ao Chope Cultural Reflexivo, na Rua Visconde do Rio Branco, número 20, entre a Praça Tiradentes e a Praça da República.
Conversamos aqui com o advogado, coordenador da Frente Internacionalista dos Sem Teto, a FISH, e membro da Anistia Internacional, André de Paula. E vamos encerrando a edição de hoje do programa, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem aqui nos 1360 AM da Rádio Bandeirantes para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!